Boa noite aos colegas que fazem o curso Uma Carta, um Ensinamento. O nosso trabalho de hoje traz uma pequena obra que rapidamente ela conquistou a reputação de ser um pequeno clássico dos nossos dias. Ela é imensamente despretensiosa. Ela não busca nenhum horizonte longínquo, alto, imponente, nada disso. Ela é uma obra muito singela, tocante, muito bonita, uma inspiração para os nossos dias. E a obra, basicamente, ela consiste em uma criança, 5, 6 anos, o Toby. E o Toby, ele está nas primeiras letras dele, está aprendendo a escrever, está aprendendo a ler, e ele resolve escrever cartas. Ele quer escrever cartas para pessoas de vários lugares do mundo. Essa é a ideia dele. A mãe de Toby, que é quem apresenta a obra, o Toby começa nos falando a obra, daí ele diz: ah, minha mãe vai contar para vocês isso melhor. E aí a mãe explica o contexto, como tudo aconteceu. E ela nos mostra que quando o filho dela resolveu que queria se comunicar, que queria escrever, ela o ajudou nisso. E o que era para ser algo muito simples, apenas entre eles, algumas cartas ganhou uma proporção muito maior, com pessoas do mundo inteiro escrevendo para ele, aguardando cartas dele. E este livro faz um pequeno apanhado. Querido mundo, como vai você? É o nome do livro de Toby Little. O livro faz um pequeno apanhado. Um livro muito bonito para tocar o coração humano, a alma humana. Um livro muito bonito para iluminar caminhos, para despertar inspirações, para abrir muito as partes do mundo que podem florir. Eis o livro. Eis um dos livros que podem fazer muito disso. E vamos então ao livro. Ele foi dividido em continentes pelo mundo e dentro dos continentes, os países. Desde a apresentação dele, ele é muito. Tem a letrinha do Toby. Ele começa escrevendo: For everybody who helped, para todos aqueles que me ajudaram no meu projeto. Ele escreve com a letrinha dele de criança, né? E para toda criança que sonha grande. Essa é a dedicatória do Toby. Bem, vamos então, antes de partir para as cartas, o livro inteiro consiste em o Toby escrevendo para alguém em algum país. Ele e a mãe dele pesquisam, ela mostra como é que foi feito isso. Ela e o Toby, por exemplo, ela contava para ele: sabe que em tal país as coisas funcionam assim, as pessoas têm tais atividades, têm tais matas, tais peculiaridades. E aí eles pesquisavam na internet e aí o Toby escrevia para alguém desse país. Assim que ele fazia. E aí as pessoas aos poucos começavam a responder para ele, contando dos seus países. À medida que ele foi se tornando conhecido nas mídias por conta desse trabalho que o pequeno Toby fazia, ele começa a aprender outras línguas, muito curioso, muito animado com isso. Ele começa a aprender alemão, por exemplo, e já escreve até alemão depois, durante o livro, e outras línguas. Ele começa então nos contando: Querido mundo, este livro conta como eu comecei a minha grande aventura de escrever para todos os países do mundo. Mas a minha mãe vai explicar para você como tudo começou. Este não é um livro de histórias, porque livro de histórias Tem criaturas mágicas, coisas que são inventadas, e essa história é todinha verdadeira. Mas eu acho que é também um pouco mágica, sim, porque quando acontecem umas coisas que a gente nunca imaginou, existe um pouquinho de mágica, só que é de um outro tipo de mágica. Eu não vou falar muito mais, não, que é para não estragar o que está no meu livro. Portanto, leia, se você quiser. Tomara que você goste. Tchau. Toby, 7 anos. Aliás, esse tchau dele é clássico, porque durante o livro inteiro é a maneira como ele se despede nas curtas cartas que ele manda. Alguma mensagem, alguma pergunta? Tchau. Aí deixa a pessoa colocar. A mãe dele se chama Sabine e ela diz assim: tudo começou em junho de 2013. Foi nesse dia que Toby chegou da escola com um livro chamado Uma Carta para Nova Zelândia. E a tarefa era ler comigo o livro em casa. Toby tinha 5 anos e meio e estava quase no fim do reception. Reception é aquele. É a escola inicial, né? Como eles chamam na Inglaterra. O livro não era de ficção, ele descrevia a trajetória de uma carta até a agência do correio, a bordo de uma van, até um centro de triagem, depois um avião e até as mãos de um menino na Nova Zelândia. O livro tinha um mapa e Toby descobriu que a Nova Zelândia fica muito, muito longe. Ele mal aprendera a escrever e me perguntou se poderia também escrever cartas para Nova Zelândia. Eu não conhecia ninguém lá, mas achei que talvez pudesse pesquisar e encontrar alguém lá. E foi assim a nossa conversa. Aí ela descreve a dificuldade que foi porque ele queria escrever e ela disse: e agora, né? Como é que eu vou ajudar? E ele queria escrever uma carta para cada país do mundo e ela ficou assim, puxa. O que ela fez foi perguntar para os amigos dela. A mãe do Toby saiu perguntando para os amigos: você conhece alguém lá naquele país que possa receber uma carta do meu filho e responder uma linha para ele? E ela foi conseguindo pessoas. Alguns conseguiram nos Estados Unidos, um na França, outro na Austrália. E ela disse que o Toby demorava muito para escrever, às vezes uma semana para escrever as cartas que ele queria para essas pessoas. E ele disse que aliás, essa carta está aqui no livro. Uma das primeiras foi para uma menina chamada Patrícia, uma moça que vive no Havaí. E ela disse que era uma carta muito pequenina, só que o Toby levou mais de meia hora para escrever a carta. E a Patrícia respondeu para ele. Olha como é que era a carta do Toby. Oi, Patrícia, como vai? É verdade que você mora numa cidade chamada Vulcano? Bem que eu gostaria de morar aí. Tchau, Toby. E aí a Patrícia responde essa primeira carta que o Toby escreve. E é linda a carta dela. A Patrícia escreve para ele: querido Toby, eu moro na Ilha Grande do Havaí, no estado do Havaí. Temos aqui um vulcão ativo e uma montanha que fica nevada no inverno. Obrigada por sua linda carta. Aloha, Patrícia. Depois vem toda uma descrição a partir dessa carta que ela escreveu, dos aprofundamentos, que é muito bonita a carta. Depois nós, mais adiante veremos na íntegra. Bom, aí a mãe do Toby, ela deixava que ele fluísse, que ele se desenvolvesse. A partir das pesquisas que ela fazia com o menino, ela perguntava: e aí, Toby, o que que nós vamos falar com tais pessoas? Ela dizia: ah, com esse aqui eu quero saber tal coisa, ou quero, me ajuda a escrever tal coisa sobre essa cidade. Às vezes era um nome da cidade que chamava a atenção, às vezes era uma característica, às vezes tinha acontecido alguma coisa, um vendaval, alguma coisa lá naquela região, daí ele queria saber disso. E com isso, vocês imaginam o que essa criança foi se desenvolvendo. Hoje, Toby é um menino de 12, 13 anos e Vocês encontram farto material dele aí nas mídias, na internet. Esse projeto cresceu muito, se desenvolveu muito, se desdobrou a partir de um início tão bonito, tão singelo quanto esse que estamos vendo aqui. Ela diz que uma das pessoas para quem ele escrevia acabou colocando o Toby numa dessas redes. E aquilo chamou a atenção de muitas pessoas, do nada assim. Ela disse que era final de setembro daquele ano de 2013, quando ela se surpreendeu. Eles receberam muitas, muitas mensagens, centenas de mensagens. Milhares elas passaram a ser. Jornais procuraram, aliás, o livro até traz algumas dessas imagens ao final. Pessoas procurando jornais, querendo fazer matéria. E ela se questiona, por que tanto interesse? Né? O que há de tão formidável em uma criança que decide escrever bilhetes, cartas para vários lugares do mundo? O que isso tem de tão especial? Tantos já fizeram isso, de tantas formas, né? Ela começa a se questionar por que que isso chamava tanta atenção. E a resposta ela deixa para que nós possamos responder isso, né? E acho que lendo o livro, além de uma emoção muito profunda que alguns sentirão, encontrarão várias dessas respostas, sim. Ela disse que chegavam coisas assim muito curiosas, algumas engraçadas, outras davam medo a ela. Por exemplo, ela disse que muitas pessoas ofereceram a adoção, queriam adotar o Toby. E ela colocou entre parênteses, nem pensar. E muitas mensagens queridas, calorosas, de pessoas pelo mundo inteiro que se comunicando, mensagens de fé, de esperança sobre um mundo melhor, sobre aquele encantamento infantil que contagiava tantas pessoas. Com o tempo, eles não conseguiram mais responder às pessoas, até conseguiam acompanhar a leitura, pelo menos, mas aí o volume foi extraordinário. Bom, vamos então. Iniciar a leitura das cartas. Ao final, só um anexo aqui que eu marquei para antes de iniciarmos, que é que ela conta do projeto do filho dela, né? Quando ele começou tudo isso, o que que aquela criança de 7 anos, 6 anos tinha para fazer isso? E ela explica, ela diz assim: quando o Toby começou esse projeto, ele me falou que queria aprender mais sobre o mundo, ajudar as pessoas a se entenderem melhor e a fazer do mundo um lugar melhor. Desde então, ele tem dito que quer mostrar para as pessoas como o mundo é fantástico. Não podíamos imaginar a bondade de todos que se envolveram no nosso projeto, dos contatos. Aqueles que nos ajudaram a encontrar esses contatos e os que participaram também lá nas páginas do Facebook. Vocês todos são o que torna este projeto possível e o que torna a história mágica. Obrigada, nós dois estamos muito, muito agradecidos. Ela conta por fim que ela só escreveu essas páginas todas de introdução depois de ter conversado muito com o filho dela. Porque ela perguntava: Toby, eu vou escrever então a introdução, mas o que que você quer de fato partilhar com as pessoas? E aí o menino leu que a mãe escreveu e deu dicas para ela. Como apresentar as cartas para as pessoas que nunca tiveram acesso, como é que ele queria fazer isso? Ou seja, ele teve uma participação muito intensa, desde a seleção, desde o que eles desejavam fazer. E ela assina ao final assim: Sabine, mãe de Toby. É como ela assina e nos agradece. Muito bem, vamos então às cartas. ele, uma das primeiras cartas publicadas aqui, o Tob escreve para Astrid, na Alemanha. E ele diz para ela: como está você? Qual é a sua geleira favorita? Por que as geleiras se movem? Qual é a melhor coisa para quem mora em Emmestad? Você pode nadar no lago gelado? Tchau, Toby. Lembre, ele foi, viu a profissão da Astrid, ficou encantado quando, porque ele nunca imaginava o que que pode ser uma glaciologista. O que que é uma glaciologista? Ele não tinha a menor ideia, mas ele pesquisou, a mãe ajudou, e ele ficou tão encantado que ele resolve escrever essa carta para ela. Bom, ela responde: querido Toby, me perdoa a demora em responder a sua carta, mas o fato é que eu andei muito ocupada em outubro e também tive um pouco de preguiça e aproveitei o belo outono para caminhar pelas montanhas com a minha irmã. Essa é a parte boa de morar aqui. A gente pode passear pelas montanhas, fazer escaladas, andar de bicicleta e nadar. Como dias atrás já nevou nas montanhas, agora está frio demais para nadar. Mas no verão podemos nadar no lago, sim. A temperatura da água passa dos 20 graus. O lago tem 3 quilômetros de comprimento, de maneira que a gente pode surfar, velejar se o vento estiver bom, principalmente na primavera e no outono. Eu moro fora da cidade, num vilarejo vizinho. E eu tenho um pequeno jardim, eu gosto de cultivar as flores, as hortaliças. Agora eu tenho de preparar o jardim para o inverno que está chegando. Eu amarro algumas plantas para que a neve não as esmague. No inverno podemos praticar todo tipo de esporte aqui nas montanhas. E eu gosto muito da neve, por isso é que eu trabalho com glaciologia. Neve e gelo são as coisas especiais e fascinantes. A glaciologia é um ramo, né? Um segmento da geofísica. A especificidade da glaciologia são as geleiras. Então, eles medem, fazem todo tipo de experimento laboratorial e acompanham as geleiras. Isso é a glaciologia que ela faz. Bom, ela diz: neve e gelo são coisas especiais e fascinantes. Kenneth Liebrich escreveu uns livros lindos sobre flocos de neve com um monte de fotos, porque cada cristal de neve é diferente dos outros. Acho que você pode encontrar os livros na biblioteca e dar uma olhada, Toby. Eu não tenho uma geleira favorita. Cada geleira ou glaciar tem algo de especial e é única. O glaciar é quando você tem um volume que se torna uma massa, né? Aquelas massa compacta, gelo. É isso, é um grande glaciar, é isso, uma grande montanha de gelo. Então ela diz: eu não tenho uma geleira favorita. Cada geleira ou glaciar tem algo de especial, é única. Na primavera, eu avalio a quantidade de neve que caiu durante o inverno. Eu cavo um buraco na neve e no outono vou medir a quantidade de neve e gelo que derreteu no verão. Assim eu consigo chegar a uma estimativa sobre o equilíbrio da massa do glaciar ao longo do ano. Nos últimos 10 anos, a geleira derreteu uns 15 metros e também encolheu. De certo modo, o gelo se comporta como o mel. Ele se move bem devagar. Se estiver num declive, se você puser um pouco de mel num prato inclinado, ele vai começar a deslizar, não é? A mesma coisa acontece com o gelo do glaciar. Se está numa encosta, quanto maior o aquecimento do gelo, ou quanto mais íngreme a encosta, mais depressa a geleira vai escorregar. Em geral, as geleiras escorregam desde dezenas até centenas de metros, todos os anos. Vamos a algumas observações aqui antes de passarmos para as outras muitas lindas cartas que temos aqui. uma das coisas que chama, que logo que você começa a ler o livro trazem a atenção é que quem escreve para o Toby está mirando aquele menino de 6, 7 anos. Sabe que vai se comunicar com alguém, com um garoto que escreve do outro, às vezes do outro lado do mundo, no caso dele da Inglaterra, escreve e essa pessoa não está falando com a mãe do Toby, não está falando com as mídias sociais, está falando com ele. Então explica para ele, conversa com uma criança de 6, 7 anos. E as lições aí começam a surgir ao natural, que para nós que trabalhamos na clínica se tornam muito importantes. Adequar a informação que você quer passar àquele com quem você está conversando. Fazer essas interseções. A maioria das pessoas que escreve para o Toby, a maioria não está falando com ela mesma, está falando com ele. Mesmo quando tem algo para falar de suas intimidades, de expor certas coisas, procuram sempre esta linha de entendimento com o outro. Quando fazemos estudos profundos em clínica, uma das coisas que tratamos diz respeito a conhecimento presumido, as predisposições ligadas a pré-concepções, prejuízos e outras coisas mais. Algumas pessoas, numa interseção com alguém no relacionamento, quando, numa parte das relações, desiste de conversar, desiste de dialogar e passa a fazer monólogos. Isso não é tão evidente como estou colocando aqui. Isso traz características que tornam isso reconhecível. Por exemplo, o marido ou a esposa diz para o outro assim: "Ah, não, eu sei o que você está pensando, não precisa me dizer não. Eu sei o que você está pensando, não precisa me dizer não." Veja, eu assumo o discurso do outro. Ou a pessoa diz: "Hoje vamos pedir uma pizza para a gente, uma daquelas pizzas quatro queijos, a gente requenta depois no forno, a gente toma um vinho, não vamos sair, vamos ficar em casa." E aí a outra pessoa vira e diz para esse que propôs, e diz: "O que que você está querendo afinal, hein? Está acontecendo alguma coisa? Não quer gastar, não quer não sei o quê?" Uma resposta desproporcional, ofensiva. E às vezes o outro tenta argumentar, diz: "Não, não é nada disso não, só estou cansado, vamos ficar em casa, vamos curtir, a gente pode ver um filme depois, vamos ficar bem." E a pessoa olha e diz: "Você está escondendo alguma coisa, eu sei bem como é que você é." Ainda que muitas vezes discursos como esse que eu estou dizendo se aproximem daquilo que de fato ocorre, será que é isso que acontece na maior parte das vezes? Você se sente bem diante de um discurso assim, no qual o outro diz para você o que você está pensando, o que você quer dizer, tirando a sua palavra e justificando para você e até explicando para você mesmo o que você tentou dizer? Exemplo, a pessoa diz: "Não, você está dizendo tal coisa, mas o que você na verdade está querendo dizer e você nem sabe é X, Y, W, delta." Uma das expressões idiomáticas que existem lá nos Estados Unidos é esta: "O seu problema é." O seu problema é que você não quer tal coisa. O seu problema, vejam, extremamente ofensivo, não é? O seu problema. Aquele que fala assume uma posição de extremo ataque. Isso se desmancha no livro. Se desmancha porque essas pessoas, a maioria pelo menos, Ouve o que o Tob está colocando e responde para o que o Tob está colocando. Não há o discurso presumido. Há um empenho em o que você quer saber, o que você busca. É isso, toda a obra é norteada por isso. O que é um dos dados comoventes dessa obra? Muito bonito aqui. Ele pergunta, às vezes ele vê um bolo todo bonito, enfeitado, ele escreve para a pessoa e diz: o que que tem dentro desse bolo? Como ele fez com o pessoal na Áustria, e aí a pessoa explica para ele. Dão até relação dos ingredientes para ele, em alguns casos. Bem, sempre a apresentação é feita pela mãe dele nas cartas. Stana é uma moça muito simpática que entrou em contato com Toby depois que o projeto dele se tornou conhecido. Toby escreveu para ela e para o namorado dela, o Cullis, pouco antes de se casarem. A resposta chegou com fotos do casamento e uma caixinha com um pedaço do bolo de casamento. Carta para Stana e Cullis. Querida Stana, querido Cullis, como vão vocês? O que é uma engenharia arqueológica? O que é que faz uma engenheira arqueológica? Você vai até Salamina? Ainda se cava por lá? Como é morar no Chipre? Desejo a vocês um lindo casamento. Sinto muito pelo seu acidente de carro. Como é que vocês se deslocam por aí agora? Tchau, Toby. A Stana recebe isso. Muitas vezes ele pesquisava via na internet, via que aconteceu um acidente, viu que houve tal coisa com tal pessoa, então ele mandava essas cartas, né? Queridos Toby e família, muito obrigada pela sua carta. Você escreve muito bem, deve estar melhorando muito com toda a sua prática de escrever cartas. Seu projeto é muito interessante. Vou lhe contar um pouco da minha história. Eu sou inglesa, mas viajei pelo mundo inteiro, trabalhando como engenheira arqueológica e acabei me estabelecendo no Chipre há 23 anos. Moro numa cidadezinha chamada Leopetri, que significa pedras pequenas. Tenho estado muito ocupada com os preparativos do casamento que vai ser no sábado. Eu vou casar com o meu melhor amigo, Toby. Ele é cipriota e cuida muito bem de mim, o que é ótimo, porque no passado eu sofri um grave acidente de carro, fiquei 6 meses no hospital e depois outros 6 meses na cadeira de rodas. Mas passei por duas cirurgias para reconstituir os ossos quebrados no pescoço, nas costas, e agora eu ando com bengala, com um colar cervical. Eu tenho de me exercitar diariamente nadando e remando um caiaque, coisa que eu gosto de fazer no Potamos. Potamos quer dizer rio em grego, que é a língua falada aqui no Chipre. Parece uma palavra que você conhece? Sim, hipopótamo. Essa é a origem da palavra. Hipopótamo significa hipus, cavalo, potamos, rio, cavalo do rio. Se bem que o hipopótamo é meio gordo para ser chamado de cavalo, eu acho. E você? Bem que a gente podia acrescentar a palavra vacha, que significa gordo. O meu trabalho, Toby, consistia em ir a todos os lugares de interesse da arqueologia onde as pessoas fossem construir. Você sabe o que é arqueologia? É o estudo das coisas antigas que às vezes estão enterradas no chão, como ossos, pedras, às vezes são visíveis, como pirâmides ou ruínas em cavernas. É um trabalho muito interessante. O meu era ótimo, porque quando eu comecei, fui a primeira pessoa a fazer isso aqui. Agora tem muita gente fazendo isso e é mais divertido. A parte da engenharia, não da arqueologia. Eu também escrevo livros e revistas. Espero que a mamãe e o papai gostem do livro que eu mandei para vocês. É todo sobre o vinho no Chipre. Com muito amor, Stana. Ela escreve muitas outras coisas ainda na carta para ele. O Toby às vezes tinha predileção por um país, como por exemplo aconteceu com a Dinamarca. Então ele escrevia muitas, muitas, muitas cartas para a Dinamarca. Às vezes algo o chamava a atenção dele em um país e ele se apaixonava profundamente pelo lugar, ou pela comida, por um tipo de coisa. Então ele escrevia muito sobre para algum desses lugares. Por exemplo, ali na Dinamarca, para quem escreveu muitíssimo, muitíssimo. Um outro lugar por quem Tobi se apaixonou muito foi pela França, né? E mandou várias cartas para a França. Bem, aqui eu separei uma carta aqui. Aqui está, Malta. Bem, alguns lugares do mundo, quando o Toby começa a se tornar conhecido com o trabalho dele, com a ideia que ele teve, alguns lugares do mundo parecem estabelecer quase que imediatamente uma reciprocidade com o trabalho do Toby. Um desses lugares foi exatamente Malta. Os malteses, por razões próprias deles, acabaram se entusiasmando muito com o Toby e começaram a escrever para ele. Vou ler uma dessas cartas. Carta para Francesca, do Toby, tá bem? Querida Francesca, como vai? Você nada no mar? Por que é tão difícil aprender o maltês? Será que você pode escrever para nós uma frase em maltês? Dos países que você visitou, qual é o seu favorito? Para qual país você vai agora? Tchau, Toby. Ah, nessa altura das coisas, as pessoas recebiam carta dele e ficavam encantadas, né? Diziam: Nossa, Toby, que bom que você escreveu para mim. Eu esperava um dia receber uma carta sua. Muitos escreviam assim. A Francesca é uma dessas pessoas que vai agradecer imediatamente. E aí ela explica para ele. Ela diz: Como Malta é uma ilha no Mediterrâneo, o verão aqui é muito quente e nadar no mar é uma das coisas que eu mais gosto de fazer para me refrescar. Infelizmente, o mar fica muito frio e bravo nessa época do ano, de modo que em 2015 eu ainda nem consegui nadar nenhuma vez. Sim, o maltês é uma língua muito especial porque, ao longo da história, Malta foi dominada por uma porção de povos, inclusive por árabes, romanos, franceses, ingleses. Cada dominador deixou sua marca na nossa língua. Por isso, algumas pessoas têm dificuldade para aprender maltês, que é uma grande mistura desses idiomas. Mas para nós, malteses, é bom, porque assim entendemos um pouco de cada língua, de muitas línguas. Se eu quiser dizer o meu nome é Francesca em maltês, direi Giena Gesimi Francesca. Em maltês, a letra J tem o mesmo som da letra Y em inglês. E aí ela começa a falar do nome dela pro Toby. Bem, temos algumas questões aqui a aprofundar, tá bem? Enquanto eu faço esse trabalho, eu fico pensando em vários outros elementos que poderiam ser feitos como estes pelo mundo, não é? Imagine, a Daísa poderia escrever poemas e mandar para vários lugares e pessoas do mundo. A Tainara poderia fazer lindos desenhos e mandar para vários lugares e pessoas do mundo. Olhem como esse projeto pode variar de várias maneiras, né? Para vários lugares, para várias pessoas, de vários modos, aí abrangendo um leque bem interessante. Quando o Toby se torna mais conhecido, claro que vocês imaginam, em exposições, mídias sociais e outras coisas, certos cuidados se tornam importantes. Mas esses cuidados, eles não poderiam, por exemplo, descaracterizar a ideia da criança, a aptidão dela para esses elementos tão bonitos. E não houve essa descaracterização. Os pais de Toby, a mãe dele, que o acompanha muito de perto no projeto, propiciou que ele pudesse aprofundar esses elementos, que ele pudesse se soltar neles. E então, visivelmente, à medida que o menino cresce, nós vamos vendo que aquela base se conserva, mas ela se aprofunda muito. E às vezes surgem elementos encantadores, como por exemplo, quando ele sabe da Noruega e que muitas crianças por lá já tinham visto o urso polar, ele fica completamente encantado com isso. Por dias ele fica encantado. E aí ele vai pesquisar com a mãe, já pesquisa com os amiguinhos dele também, e descobre que lá na Noruega cada família tinha uma motoneta, aqueles pequenos veículos para andar na neve específicos, né? E que havia muitos fósseis pela Noruega. Então ele começa a escrever, é um dos lugares que ele gosta muito. E ele escreve cartas agora também já para uma classe inteira de uma turma, não é mais só para uma pessoa não que ele escreve. Se ele manda uma carta para uma escola, para uma turma de uma escola, ele diz: "Queridos, como vão vocês? Vocês têm cachorro que puxa trenó? Vocês têm um urso polar aí? Encontraram algum fóssil? Como é a escola de vocês? O que vocês comem? Tchau, Toby." Aqueles de vocês que têm filhos pequenos ou que já cresceram, agora são avós e têm as crianças por perto, sabem como são essas perguntas, né? Você diz: "Olha aqui os cachorrinhos, eles puxam, não é cavalo, não é boi, é diferente." As crianças, algumas ficam encantadas com aquilo. Os olhinhos brilham, querem saber um monte de coisas e perguntas. É isso, é o Toby. Bom, os alunos responderam a ele essa carta. Resposta dos alunos à escola: "Querido Toby, muito obrigado por sua carta. Foi legal receber uma carta escrita por você. Como vai você?" "Nós estamos na classe 2 da escola. Somos 22 alunos, 11 meninas, 11 meninos. As aulas começam às 8h15 e terminam ao meio-dia e 15. Depois, alguns alunos ficam na escola para fazer outras atividades. Nenhum de nós tem cachorro de puxar trenó, mas 5 tem cachorro e 8 já andaram de trenó puxado por cachorros. Existe muito urso polar por aqui. A maioria da nossa classe já viu o urso polar, ou rastro de urso polar. O Philip viu um urso polar perto da cabana deles." "O urso polar é um dos bichos mais perigosos do mundo, Toby. Os ursos geralmente não aparecem na cidade. Eles comem foca, sabia? Quando nós fazemos uma excursão, levamos um rifle e um sinalizador. Todo o pessoal da nossa classe tem em casa uma motoneta de andar na neve. Svalbard tem 2.500 habitantes. Aqui, na cidade, somos uns 2.000. Existe uma escola com 270 alunos. Quase toda a nossa classe já encontrou um fóssil. As montanhas de Svalbard estão cheias de carvão e fósseis. O Ingveld achou um fóssil que estamos mandando para você. Nós trazemos lancheira para a escola e a escola nos dá frutas. Quem fica para fazer outras atividades depois das aulas ganha comida 3 vezes por semana. Comida quente. Fizemos uma lista do que gostamos de comer: bolacha com queijo, bacon, presunto, creme de caviar, patê de fígado ou creme de nozes com mel, salada de macarrão, lasanha, pizza, taco, panqueca, mingau, bife, hambúrguer à môndega, bolinho de peixe, frango. Tomara que você esteja bem, Toby. Lembranças da cidade que fica mais ao norte do mundo." Sim, essa cidade fica lá para cima, né? No arquipélago do Oceano Índico, bem Ártico, perdão, Índico. Índico é aqui do outro lado. Essas cartas, imaginem essa criança recebendo essas cartas após se maravilhar com o que ela viu na internet e as crianças contando sobre ursos, sobre a maneira de viver, muito diferente de você pesquisar e encontrar imagens e resumos e trechos de filmes. Você está conversando com alguém de lá, do lugar. Provavelmente a abertura de Toby para todas essas pessoas, para saber, conhecer, é uma outra parte importante para além daquela dessas pessoas poderem se expressar com ele tantas vezes dessa forma. Ah, eu vou parar o gravador para que vocês possam colocar reflexões, considerações sobre o que vimos até aqui. Prosseguindo o nosso trabalho, vamos então aprofundar um pouco mais as cartas do menino. Ele não escreve apenas para a Europa, ele escreve para a África, ele escreve para a América Central, ele escreve para a Ásia, escreve também para a América do Sul. A primeira carta que ele escreve para a América do Sul é para a Argentina. Vamos ver, ele apresenta a carta assim, a mãe deles, a Sabina, escreve. Patrícia foi o nosso primeiro contato na América do Sul. Ficamos emocionados ao receber a carta dela. Eu, Sabine, já estive na Argentina. Então, também tínhamos umas fotos para rever enquanto pesquisávamos. Então, primeiro vai a carta para Patrícia do Toby. Oi, Patrícia, como vai? Vimos umas fotos da Argentina. Por que as casas de La Boca são de uma porção de cores? Você já esteve nas Cataratas de Iguaçu? Tchau, Toby. Resposta da Patrícia. Oi, Toby, como vai? Estou muito feliz porque a sua carta finalmente chegou. Eu moro em Buenos Aires, a capital da Argentina. Você perguntou sobre La Boca. Bom, há muito que dizer sobre La Boca. Não existe outro bairro na minha cidade com cores tão vibrantes. O estádio do clube de futebol que tem o mesmo nome e é a paixão de muitos argentinos, fica a alguns quarteirões do rio Riachuelo. La Boca nasceu como resultado do influxo de imigrantes de várias origens que chegaram por mar ao porto de Buenos Aires. Uma das suas ruas míticas é Caminito, ou Caminhozinho. Uma rua sem saída, com cara de tango. Quem deu esse nome a ela foi um pintor muito famoso chamado Benito Martín. As obras desse artista são famosas porque mostram trabalhadores de La Boca no começo do século XX. Eu ainda não fui às Cataratas do Iguaçu. A minha cunhada foi no mês passado e disse que é uma maravilha. O nome Iguaçu deriva de palavras em guarani ou tupi e significa água. E o Uazu significa grande, água grande. Você sabia que as Cataratas do Iguaçu são uma das sete maravilhas da natureza? Eu estive aí na Inglaterra muito tempo atrás, Toby, mas eu não fui à sua cidade. Obrigada pela sua linda carta. Se quiser saber mais sobre a Argentina, é só me dizer. Com carinho, Patrícia. E o nosso querido Brasil. Quando eles vão falar do Brasil, eles se desculpam. Ah, se desculpam porque a mãe do Toby explica que aqui foi o único lugar onde eles esqueceram o contato que eles tinham aqui. Porque são muitos contatos, muitos destinatários, então ela começa se desculpando, né? E depois de muito tempo, quando encontram finalmente o endereço que eles tinham, de uma moça chamada Luna, aí eles escrevem para ela. Ficaram muito contentes em poder escrever, pesquisaram muito sobre o que ela estava colocando na carta que ela mandou para eles. E aí o Toby escreve para ela: Querida Luna, como vai? Você se chama Luna por causa da Luna Lovegood. Lembram quem viu o Harry Potter, né? Quem acompanhou o personagem? Aí ele diz: Você se chama Luna por causa da Luna Lovegood? Qual é o seu lugar favorito em São Paulo? E qual é a sua profissão? O que é a festa do figo? Você já foi à festa do figo? Você escuta Adoniran Barbosa? Sabe, eu gosto dele. Tchau, Toby. Imagina que a mãe do Toby, eles foram pesquisar, porque ela, na carta que mandou para o Toby, fala, entre outras coisas, do Adoniran Barbosa, e eles foi escutar. O que será que alguém que não fala português entende, né? Da música do Adoniran Barbosa, que é cheia de neologismos e regionalismos, talvez a musicalidade, a entonação, a voz rouca, clássica do Adoniran Barbosa. Bom, a aluna brasileira responde a ele, diz: Oi, Toby, como vai? Eu estou muito feliz por ser uma das muitas pessoas do mundo inteiro que se correspondem com você. Eu não me chamo Luna por causa da Luna Lovegood. Eu nasci alguns anos antes daqueles livros serem escritos. E eu comecei a ler o primeiro livro de Harry Potter quando eu tinha 10 anos de idade. Já estava na faculdade quando foi lançado o último daqueles livros. Luna não é um nome muito comum aqui no Brasil. Significa lua em espanhol e italiano. Eu acho que o meu lugar favorito em São Paulo é o Parque Ibirapuera. Você já viu fotos desse parque, Toby? Ele é muito grande. Fica bem no meio da cidade, mais ou menos como o Central Park em Nova York. O Ibirapuera significa alguma coisa como árvore caída em tupi, a língua que os nativos falavam antes da chegada dos portugueses aqui no Brasil. Existem muitos lugares com nomes tupis, mas as pessoas em geral não sabem o que significam. Sou farmacêutica. Eu trabalho com cosméticos, produzo protetores solares e fórmulas de maquiagem. Gosto do que eu faço, porque é muito dinâmico e, além disso, ainda me permite viajar para uma porção de conferências e feiras. Eu adoro viajar. Colei um mapa na parede da cabeceira da minha cama e marco lá todos os pontos que visitei. E eu também coleciono postais de lugares em que estive, e eu sempre peço para os amigos que vão viajar para que me mandem postais, de onde quer que estiver, de que estejam. Bem, a festa do figo faz parte do circuito das frutas. É formado por 10 cidades, cada uma delas famosa por produzir determinada fruta. Valinhos é a cidade do figo. Assim, em janeiro, temos a festa do figo, na qual podemos comprar todo tipo de coisa com figo: geleia, suco, compota e muitas outras coisas. A festa ainda inclui música, brincadeiras para as crianças, vários tipos de comida. Nas outras cidades também tem a festa da uva, da goiaba, do morango e assim por diante. Festas da fruta o ano inteiro. Eu fui à festa do figo e à festa da uva algumas vezes, mas este ano eu perdi as duas. Se eu for no próximo ano, vou lhe mandar uma foto. Fico contente em saber que você gosta de Adoniran Barbosa. Ele foi um grande cantor e compositor. Todo mundo aqui no Brasil sabe cantar pelo menos uma canção dele. Com certeza você vai gostar também dos Demônios da Garoa, um grupo de samba que gravou muitas canções de Adoniran Barbosa. Acho que Trem das Onze é a mais famosa. Espero que um dia você tenha a oportunidade de vir ao Brasil, Toby, do Brasil, com carinho, Luna. E botou um rostinho ali que a gente usa no, nas mídias, aquela carinha sorrindo para ele. Final da nossa aula, vocês terão a música do Adoniran Barbosa como um complemento ao nosso trabalho de hoje. Abrir o horizonte. Nessas conversações, lembrem que o menino recebe essa carta, ele vai pesquisar. Ah, tem a festa do morango. Valinhos, onde é Valinhos? Vai lá no mapa olhar o interior de São Paulo, a linda cidadezinha acolhedora de Valinhos, as frutas. Ele vai pesquisar, ele se encanta com isso. Ah, os portugueses que chegaram no Brasil, antes já havia povos, falavam tupi, falavam guarani. Observem o horizonte se expandindo dessa criança. Nesses intercâmbios, nessas amizades que ele faz com gente do mundo inteiro, do todo. Para encerrar, Uruguai. E é uma pena, porque olha, o livro ele é lindo do início ao fim. Belíssimo. A África é lindo demais, assim, as correspondências com a África. Vale a pena ler, pegar uma boa caneca de chá, de suco, de café ou um cálice de vinho e se recostar numa poltrona e ler. Uma leitura maravilhosa, muito nutritiva para os nossos dias. Muito. E como aquece o coração, sabe? Claro, estou dizendo isso é assim para mim, mas penso que para vários dos senhores pode ter um efeito similar de aquecer a alma, aquecer o coração. Tão bom, sabe? Se sentir abraçado, abraçar, saber de tanta gente pelo mundo, tantas vidas, tantas coisas bonitas. Tudo isso presenteado por uma criança, o Toby. Bem, no Uruguai a mãe dele apresenta. Maria é artista e trabalha com vidro, mas também é formada em biologia e assim pode nos falar sobre fósseis do Uruguai. Toby não se cansa de perguntar a respeito de fósseis nas cartas que ele escreve. Carta para Maria. Querida Maria, como vai? Você ainda é bióloga? Sabe alguma coisa sobre os fósseis do Uruguai? O que você faz com o vidro? Você vai ao carnaval? Tchau, Toby. Querido Toby, como vai? Fiquei muito feliz com a sua carta. Achei a sua letra muito bonita, Toby. Sabe que um grande amigo meu morou em Sheffield? Que coincidência! Eu sou um biólogo e trabalho num laboratório. Em 2001 foram encontrados fósseis, sim, no Uruguai. Eles têm 250 milhões de anos e são de um grupo chamado Pelicosauria, que é muito, muito raro. Só foi encontrado na Rússia antes disso. Eu também sou artista, eu trabalho com vidro, eu tenho um forno. No forno eu ponho vidro para derreter a temperaturas muito altas. E assim eu posso lhe dar a forma que eu quiser. Também escrevo mensagens no vidro para as pessoas lerem. Espero que você tenha um monte de bons amigos e gosto de brincar muito. Eu também gosto, principalmente ao ar livre. Mando-lhe um grande abraço aqui do Uruguai. Beijos, Maria. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Fica o convite a vocês para lerem na íntegra este lindíssimo livro. Termina com a Oceania, carta lindíssima de Papuá, Nova Guiné. E depois ainda tem uma miscelânea de cartas, como da Antártida e da Groenlândia, do Vaticano, tem África do Sul, tem um caderninho de imagens, o um livro muito lindo para os nossos dias. Uma leitura inspiradora, uma leitura que atualiza vários preceitos da humanidade de maneira muito tocante. Vou desligar o gravador para aqueles que quiserem colocar considerações, questões sobre o que vimos hoje aqui possam fazê-lo. E depois a música do Adoniran Barbosa.
Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã. Além disso, mulher, tem outra coisa. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. senhor não está lembrado, dá licença de contar que aqui onde agora está esse edifício alto era uma casa velha, um palacete abandonado. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso, Joca, construímos nossa maloca. Mas um dia, nem quero me lembrar, veio os homens com as ferramentas, o dono mandou derrubar. Peguemos todas as nossas coisas e fomos pro meio da rua apreciar a demolição. Que tristeza que eu sentia, cada tábua que caía doía no coração. Mato Grosso quis gritar, mas em cima eu falei: os homens estão com a razão, nós arranja outro lugar. Só se conformemos quando Joca falou: Deus dá o frio conforme o cobertor. E hoje nós pega palha nas gramas do jardim, e pra esquecer nós cantemos assim.